Assim, tudo se resume, né? Se eu fosse falar assim, cara, resume tudo isso em uma palavra, seria oportunidade, né? Porque tudo gira em torno de termos oportunidades todos os dias para trabalhar.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, vamos falar sobre gestão de vendas, meu amigo, seu assunto preferido.
É, isso aí, cara, gestão... De times externos ainda, não é isso, Lê?
Exatamente. O tema de hoje é como vencer os principais desafios da gestão comercial de equipes externas. E para falar sobre o tema, a gente tem um convidado mega especial, William Kelson. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara.
Pô, obrigado. Prazer todo meu. Sou fãzaço do trabalho de vocês, né? Já acompanho aí há um bom tempo. Confesso que dá um pouco de nervoso, né? Tá aqui... Pra gente bater esse papo, mas vamos lá, vamos desenroscar um papo de vendedor para vendedor, pô.
Fica tranquilo que a gente vai trocar uma ideia aqui, você está entre amigos, tá? Boa. Então fica em paz. E pra gente começar a aquecer, conta rapidinho pra gente, quem que é o William hoje na gestão comercial, na direção comercial, enfim, conta um pouquinho da tua história profissional pra gente contextualizar o amigo ouvinte.
Boa, eu vim, né, faz... Já há 24, 25 anos, basicamente, que eu tô na área de vendas e marketing. Eu comecei ali, né, comecinho de 2000, muito na área de marketing. Depois de 3, 4 anos, já fui para a área de vendas e ali fiquei. Passei 10 anos em mercados de telecomunicações, que foi a minha grande escola. Depois disso, né, algumas mudanças e acabei passando, eu meio que pulava de galho em galho, assim, né? Recebi um convite que achava interessante, mas depois de um ano e meio, dois, aquilo me enjoava e eu, pô, vou pro próximo. Aprendi muito nessas mudanças de segmentos. E assim foi até 2017. Aí eu tirei um ano, parei literalmente, né? Um ano de férias ali.
Um ano sabático.
Um ano sabático, né? Virou moda e tal, mas não era nem esse o objetivo, assim. Eu desliguei mesmo por um ano. Eu tinha meu negócio, eu fechei meu negócio. Falei, cara, vou passar um ano... vou dar uma descansada para pensar na vida. E aí, depois desse um ano, voltei em 2018 e vi uma... Falei, agora preciso voltar para o mercado de trabalho, né? Vou recomeçar essa brincadeira aqui. E vi uma vaga na minha cidade, né? Em Americana, interior de São Paulo, onde eu moro hoje. Da Ramalhos, que é a empresa que eu tô hoje. Que é especialista em venda de fornos e equipamentos para padarias, em geral. Equipamentos profissionais, né, industriais. E entrei lá na área do pós-venda, fiquei quase um ano ali cuidando de pós-venda, relacionamento, entendendo como aquilo funcionava, um mercado, um segmento novo. Dali fui para a área de vendas, né, assumi a gerência de algumas regiões e segmentos. E aí hoje eu cuido, né, junto com todo um time, né, porque ninguém faz nada sozinho, de todas, né, das vendas do Brasil todo. Da filial aqui do Brasil, porque é uma multinacional, né? Todos os nossos equipamentos são produzidos fora, em Portugal, e aqui no Brasil a gente tem uma filial que distribui para o Brasil inteiro.
Perfeito. E hoje qual é o tamanho da sua equipe, só para a gente contextualizar, amigo ouvinte?
Eu tenho, de equipe própria, eu tenho um time só de vendas, tá? São 9 pessoas no total, e depois a gente tem a equipe de representantes. Tá. E aí é um time em torno de 20 e poucas pessoas, sim, tem mais, mas ativos mesmo, aqueles que a gente conta.
Considera.
Exato, né, em termos de 20 e poucos, porque tem os esporádicos, né, que de vez em quando aparece alguma coisa, mas hoje 30 e poucas pessoas.
Perfeito, perfeito. Olha só, antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso reforçar para você que este conteúdo é trazido pelos Super Vendedores e pela RD Station. Vamos falar sobre gestão comercial, então quero te fazer um convite. Quero que você conheça o nosso treinamento online e ao vivo Gestão de Super Vendedores. Durante 10 encontros online e ao vivo, Daniel Mestre vai te mostrar como fazer a gestão de vendas de uma equipe de alta performance. Ele vai te ajudar desde o momento em que você vai fazer o recrutamento e seleção, você vai fazer o onboarding, você vai fazer o treinamento dessa galera e como você faz pro dia a dia ali, ó, para ele poder performar, para ele poder alcançar a alta performance. Quer conhecer esse treinamento? Tem um link na descrição deste conteúdo. Agora, tanto eu quanto o Dani, a gente sabe que tem muito gestor, muito dono de empresa que está ouvindo aqui e que quer trazer as nossas soluções de treinamento para dentro dos seus negócios. Se esse é o teu caso, saiba que a gente pode trabalhar no modo in-company. Ou seja, quando você tem 15 ou mais vendedores, tanto eu quanto o Dani, a gente pode ir até a sua empresa para fazer uma palestra, para fazer um workshop, para fazer um treinamento completo no método in-company ou até mesmo fazer o treinamento dos teus líderes comerciais. Quer conhecer essa solução bem específica? Tem um link na descrição deste conteúdo. Só que uma coisa eu sei, ainda mais eu que falo de processo, falo de CRM. Não tem como fazer gestão de vendas se você não tiver um CRM. E nós usamos aqui na nossa operação o RD Station CRM. O CRM traz todas as informações da equipe comercial, de como está o seu processo de vendas e como é cada fase do seu processo, as taxas de conversão, quais são os vendedores que estão tendo mais dificuldade na prospecção ou se não mais na gestão de carteira, enfim. É informação, é dado real da tua equipe comercial sem o olhar humano. Porque o gestor tem que ter o olhar humano, tem que olhar para o vendedor, tem que cuidar dele. Agora você tem que olhar os dados, taxa de conexão, taxa de quantas pessoas estão indo para reunião de negócio, de reunião de negócio, quantos estão indo para, por exemplo, proposta de valor, quantos estão fechando, quais são as principais objeções, por que que a gente está perdendo? Gestão de alta performance tem que ter CRM, por isso que a gente convida você para conhecer o RD Station CRM, é o terceiro link da descrição deste conteúdo. Beleza? Agora vamos pro episódio que ele tá incrível. Agora sim, vamos começar nosso episódio aqui. Eu queria perguntar para você, Will, o seguinte: no seu dia a dia, quais são os principais desafios que você enfrenta quando a gente fala de gerenciar um time de vendas? Principalmente levando em consideração que você faz uma venda super consultiva, ele é um processo de vendas complexo, né? Porque você está vendendo um equipamento que vai mexer com a dinâmica daquele comércio, seja uma padaria ou um supermercado, e é uma venda B2B, né? Então, por ser B2B, tem vários tomadores de decisões, enfim, né? Me conta um pouquinho quais são os principais desafios e como é que você faz para vencer esses desafios, cara?
É um pacote completo da diversão, né, cara? Não tem, não tem vida fácil ali. Assim, tudo se resume, né? Se eu fosse falar assim, cara, resume tudo isso em uma palavra, seria oportunidade, né? Porque tudo gira em torno de termos oportunidades todos os dias para trabalhar. Então, é levantar e buscar essas oportunidades. Pô, e aí, como que a gente faz isso, né? Aí é que entra o grande desafio. Primeiro, você precisa ter uma equipe que enxerga muito ali o propósito do teu negócio. Porque, né, você vai falar. A hora que eu trato com representantes, são empresários cuidando dos seus negócios e que representam a nossa marca. E que vão visitar clientes que são empresários, né, cuidando do seu negócio e querendo expandir e crescer. Então tem que ter muita confiança nessa relação para formar esse time, né? Tem que ser um time muito capaz em todos os sentidos. E aí que está o grande desafio, porque todo mundo quer ter esse time, só que isso não acontece da noite para o dia. Isso não é algo que você fala, pô, estralei o dedo e bora lá, tem um contratei os melhores representantes e vamos para cima. Não funciona assim. Para vocês terem uma ideia, assim, né? O nosso negócio, uma venda, em média, demora 3 meses para acontecer. Caramba. Então, se eu não tiver oportunidades entrando todos os dias no meu funil de vendas, não é algo tão simples. E se esse número de oportunidades começa a cair, a diminuir, né, ou não entrar novas oportunidades, o impacto não é agora, o impacto...
Daqui 3 meses.
Exato.
Isso pode ter um buraco no seu faturamento, né, cara? E aí é... Exato. Aí você vai correr hoje para tampar um buraco que você viu hoje, ou essa semana, ou esse mês aqui, E aí você se relacionando com uma equipe externa e que é uma equipe de representantes, ou seja, que tem outras, às vezes outros focos, outras energias, outras pastas, como a gente fala no mercado, você acaba ficando rendido, né?
E como fazer para a tua pasta ter representatividade? Porque né, o representante ele pode ter uma, duas, três, 10, 15, 20 pastas, né? Ele pode ter, a empresa é dele, né? Depende da estrutura. E você tem representantes com diversos tipos de estrutura. Eu tenho desde times de representantes que tem 30 funcionários trabalhando com eles.
Caramba.
Até representantes que tem, né? É só ele. Ou é ele a esposa, ou a esposa, né? E ele, enfim. Ou ele uma secretária, né? Ele um, acaba sendo estruturas muito diversas. Então, como que a gente divide isso hoje? Eu coloco, né, no meu time interno, no meu time próprio, que eu chamo, né, eu tenho, eu segmento por regiões, então cada um do meu time, né, cuida de uma determinada região e aquela região tem os representantes que trabalham com a gente. Então o desafio é manter um relacionamento muito próximo com toda essa turma, né, com, seja o representante que está lá em Belém, né, ou que está em São Paulo, ou que está no Sul. Então, todos os dias a gente tem essa troca de informações, essa troca de ideias, para entender as oportunidades, que tudo gira de novo, né, em torno das oportunidades que estão no funil, né, que pé que está, o que ele está precisando de ajuda, e como é uma venda, né, nesse sentido de B2B, muito complexa, porque é uma venda consultiva.
Sim.
Não é, o Leandro decide hoje e fala, ô Daniel, vamos abrir uma, cansei dos super vendedores, vamos abrir uma padaria, né, o que a gente faz? Cara, compra um forno e coloca lá. Não, não, peraí gente, não é assim. Que tipo de produto vocês vão fazer? Para poder entender que tipo de forno que vocês vão precisar.
Uhum.
Ah, não, cara, a gente vai focar em fermentação natural, que é uma linha de produto, né, mais especial, mais gourmet e tal. Ah, então a gente está falando de um forno de lastro, que é um forno de pedra na base. Beleza, quantos pães vocês vão fazer por dia? Sei lá, cara, a gente não abriu isso. Não, vamos pensar porque a gente vai ter que entender, porque eu tenho que dimensionar. Não adianta eu te oferecer um caminhão se você vai precisar carregar uma bicicletinha na caçamba, sabe? E não adianta eu te oferecer uma picape se você vai fazer fretes e mudança todos os dias. Eu tenho que entender, e tudo isso é custo, é investimento. Então, nessa venda consultiva, que o nosso representante tem que fazer esse levantamento, eu vou desde atender uma padaria artesanal, que às vezes um forninho assim, ó, uma câmara 60 por 80 centímetros é suficiente para ele abrir, e aí o nosso forno tem um baita de um diferencial, porque ele controla cada detalhe do que ele quer lá dentro, de temperatura, de que os outros nacionais não conseguem controlar, até um pão de açúcar,
uhum,
né, que principal rede de mercado do país, né, um grupo Mateus, né, as grandes redes, né, então eu atendo, hoje eu estou nas 30 principais redes, né, eu estou em boa parte delas, de supermercados, até o cara pequenininho ou o cara da grande indústria, que precisa do equipamento, mas cada um
com seu propósito, né?
Com a sua especificação, com o seu modelo de equipamento, e isso é o representante que levanta essa primeira bola, ou o nosso time próprio, e depois envolve, né, o representante quando chega nessa parte, para a gente poder oferecer uma solução que vai atender. Por quê? Eu vendo um equipamento, o equipamento dura 10, 15 anos, se bem cuidado. Então, não é uma venda que eu vou fazer recorrente. Só que esse cliente, quando ele compra o primeiro equipamento nosso, muitas vezes o que acontece? Ele vem e compra o segundo, compra o terceiro. À medida que ele vai crescendo, porque ele compara. Eu tenho equipamento, né, Ramalhos, e tenho o outro. Ramalhos está aqui funcionando muito, né, 24 horas por dia. Esse aqui, pô, quebrou. Esse aqui não está dando a mesma qualidade. Esse aqui, a hora que ele vai trocar, né, vai... desde que, né, o meu pós-venda aqui, se ele tiver qualquer problema, faça um ótimo trabalho. Então, a gente investe muito nessa experiência ali, né, na jornada do cliente dentro da Ramalhos, porque ele, uma vez que ele entra, é bem cuidado, se sente como parte da família ali Ramalhos e vê que o produto dele melhorou a qualidade, diminuiu dor de cabeça, funcionário mais feliz, ele vai querer continuar. E aí o nosso trabalho de representante, de vendedor externo, é estar muito próximo desse cliente sempre. de tempos em tempos, e aí, como tá? Tá funcionando bem? Tá precisando de alguma coisa? Ó, eu vi que você comprou teu forno faz 6 meses, mas não tá na hora de fazer uma manutenção preventiva só para manter tudo em ordem? Então a gente faz muito esse trabalho de acompanhamento e gestão da carteira de clientes ao mesmo tempo em que buscamos novos. E aí esse é um trabalho de todo o time comercial externo.
Ah, externo. A gestão do cliente fica para o externo também?
Fica. Porque assim, uma vez que... E aí é uma... O representante nosso, de novo, não é uma construção que, pô, estralo o dedo e a partir de hoje te contratei como representante, você já chega fazendo isso. Mas a gente mostra muito para ele que... por exemplo, ele atende uma determinada região. Aí eu vou... Tem as feiras de panificação em São Paulo, tal, que são as principais do Brasil, né? Tem Fipan, APAS, cada um com o teu. APAS é supermercado, Fipan é panificação em geral. E vem gente do Brasil todo, assim, não é? Nosso stand, né, ocupa um bom espaço ali na feira, chama bastante atenção. E por vezes entra um cliente, sei lá, de Minas. E ele olha, e o que a gente já tenta fazer no próprio stand? De onde você é? Minas. Deixa eu chamar o representante de Minas. Por quê? Porque se esse cliente compra, avança, né, e fecha a venda, depois quem vai dar todo o acompanhamento é o representante de Minas. Então, quando acontece algum problema, o forno aqui acendeu uma luzinha falando de manutenção. Ah, é só manutenção preventiva, mas espera aí que ele te avisa a hora de fazer essa manutenção. Deixa eu abrir um chamado para você. Então, a proximidade começa ali. Agora, claro, muitas vezes ele chega lá no... Tô falando do mundo perfeito, mas muitas vezes ele chega num stand, por exemplo, e o representante de Minas, né, não tá ali, ou tá atendendo, né, outro lugar, tá atendendo outro cliente, outra pessoa atende. Não é tão comum, mas pode acontecer dele fechar uma venda ali naquela hora ele já chegou decidido e fechou. E aí,
Ele já tá no teu funil, ele já conheceu a tua marca, exato, já, porra, baixou o material, às vezes ele já viu num amigo dele, ele já tá mais no fundo do funil de vendas e fica mais fácil de fazer uma conversão, né? Acho que
O ambiente ajuda muito, né? Porque você chega lá, cara. E aí é legal porque quando você vai comprar, né, um equipamento desse, eu costumo dizer que a gente vende por alguns motivos, né? Não é só forno, tem outros equipamentos, mas a gente vende ou pela dor. O cliente tem um problema, uma dor que ele não conseguiu resolver com nenhum outro que ele comprou nacional, que não entregou o que ele queria e tal. E ele fala, cara, não tem jeito, agora tem que comprar ramalho. Já acontece muito, por exemplo, o equipamento é para durar 10, 15 anos. Acontece de, nas feiras, entrar muitos clientes, entram lá e falam, pô, vim aqui ano passado para comprar teu equipamento, mas tava um pouquinho mais caro, achei que não era, né? Me ofereceram outro que era igual e comprei.
Tô arrependido.
Pô, não tá entregando nada do que prometeram e tal. Porque assim, a única diferença do nosso equipamento para a grande maioria dos equipamentos mais simples é que o nosso entrega tudo que a gente fala que ele vai fazer, ele continua fazendo, né? Os outros, né? Por vezes, né? Não entrega. Agora, se você vai usar o equipamento pouco, não vai forçar muito ele, cara, qualquer equipamento te atende. Não precisa ser um especial. Então, a gente vende pela dor, que ele não conseguiu resolver o problema, ou pela vontade dele ter a marca, dele ter um ramalhos com ele, né? Dele,
é a Ferrari dos fornos, né, William?
O pessoal brinca bastante com esse slogan aí, dizendo que é a Ferrari dos fornos. A gente, além dos fornos, eu tenho uma máquina de lavar, que é da Somengil, que é uma outra multinacional portuguesa que nós distribuímos aqui no Brasil, que também, quem olha aquilo assim, primeira vez que a gente colocou a máquina numa feira, a gente não disse o que era. E aí eu ficava do lado da máquina assim, o pessoal falou assim, nossa, acho que é um cofre. Não, acho que é um elevador. Acho que é, assim, parece uma máquina do tempo, assim, sabe? Eram uns negócios meio... Era engraçado de ouvir. E a gente tem também um ultracongelador, que é da Irinox, que é italiano, e que também, assim, se você ultracongelar alguma coisa nele, terminei de assar o pão, ultracongelo e guardo. Vou ter sempre pão. O cliente quer um pão fresco, eu pego aquele pão que às vezes está lá um mês, regenero na hora, o cliente leve. Se você colocar o que ele acabou de fazer, o que estava ultra congelado, ele não sabe dizer
qual é qual.
Qual é qual. E na maioria das vezes você fala para ele qual é o fresco, ele fala que é o que estava ultra congelado, pela qualidade que faz. Então, são equipamentos que, imagina assim, ó, o tanto de perda que você tem na produção. Perco muito produto, todo dia jogo pães fora, tal, porque aquilo estraga. Fiz mais do que imaginei que ia vender, não vendeu. Se eu tenho isso tudo ultracongelado, o cliente fala assim, ó, tem tal pão? Tem, peraí, me dá 5 minutinhos, te entrego um. Então, a gente vende quando não resolve a dor e o problema de jeito nenhum, quando o cliente tem o sonho de ter um equipamento, né, um Ramalhos, e quando o cliente busca um salto na qualidade. Entendendo isso, são as soluções que a gente consegue entregar. Só que aí, nosso time externo tem que ter exatamente essa visão consultiva de saber qual é a dor para saber qual o remédio ou qual solução indicar.
Então, e aí eu, assim, aí eu me pergunto, né? Porque, pô, você vende a Ferrari dos fornos de fazer pão, né? E outros equipamentos. Cara, isso você precisa da pessoa lá na ponta, sabendo rodar bem o processo, sabendo vender valor agregado, tendo uma boa leitura de percepção, porque, pô, quando o cara tá na feira, é mais tranquilo, né? Ele tá aqui com você, você precisa fazer alguma coisa, você olha o representante e você coordena. Agora, pô, quando o cara tá lá no norte de Minas, né, visitando ali uma padaria, um supermercado, cara, como é que você faz para fazer o time inteiro, principalmente os representantes, comprar esse conceito e eles conduzirem bem o processo de vendas que você desenhou internamente?
É aquela mágica que eu queria fazer, né, de ser rápido e não é. Então, por exemplo, né, num contexto recente, até pegando o próprio caso da Ramalhos em si, até 2020, trabalhávamos de uma forma. O que, que eu quero dizer? Eu atendia, eu estava, por exemplo, essa semana no Rio Grande do Sul, atendendo clientes direto e vendendo. Semana seguinte eu estava em Manaus, na outra semana eu estava em Pernambuco, na outra eu estava em Belo Horizonte, e a gente rodava internamente o representante. Se ele levantasse a bandeira ali, alguma coisa, a gente, né, que você precisa, como eu te ajudo? Era mais reativo. Aí em 2020 a gente deu uma virada de chave, falou, pô, né, com os nossos braços próprios, a gente chega até certo ponto. Mas para chegar nesse cara, no interior, né, numa padaria que não tá procurando a gente, é o representante. E aí foi onde a gente fez uma primeira convenção de vendas em 2020, puta, pré-pandemia, ninguém sabia que aquilo ia estourar daquele jeito. Fevereiro, juntamos todo mundo num hotel, explicamos que dali para frente o conceito ia ser esse, que a gente ia contar muito com eles, que ia ter uma virada de chave e tal. Bora, todo mundo animado, trabalhar, março, pandemia. Pô, ninguém sai de casa, ninguém faz nada, ninguém sabia quando aquilo ia acabar. Mas começamos o movimento ali, o que foi fundamental. Naquele ano de 2020, os representantes, né, entregaram ou representaram um terço da nossa meta global de vendas. Já foi um salto.
Caramba.
Aí veio pandemia e tal, aquilo ficou esquisito por 2 anos e a gente, cara, né, vamos fortalecer a equipe e buscar representantes mais qualificados e treinar nosso time interno para encontrar, né, supervisores e gerentes de representantes para buscar pessoas qualificadas lá fora. Agora foi muito legal, a gente fez uma convenção, né, novamente agora em janeiro. Vocês até tiveram lá, né, o Dani teve lá, fez uma palestra muito legal, né, para todo mundo, puta, todo mundo super elogiou. E agora, do ano passado, né, em 2023, esse mesmo time de representantes que cresceu, já entregaram quase 50% das vendas totais nossas. Então, como faz isso? Cara, são 3-4 anos ali construindo. Agora, daqui 3-4 anos, é muito provável que esses caras estejam entregando 70, 75%. Porque a gente foi dando mais autonomia para eles, foi envolvendo mais eles nos processos. Agora, fora isso, a gente tem diversos processos internos. Então, por exemplo, a gente faz uma vez por mês, pelo menos, o que a gente chama de escola Ramalhos. Treinamento online. Amanhã eu tenho um, por exemplo, já agendado, que a gente chama todo mundo e eu vou explicar sobre os produtos, né, da Irinox, que são ultracongeladores, diferenciais de cada um e tal, reciclagens.
E aí todo mundo participa, tanto interno quanto os externos. Exato. Junta todo mundo, escola Ramalhos.
Não é obrigatório, mas são convidados. Porque às vezes você está numa visita num cliente, você não consegue participar. A gente grava aquilo e vai disponibilizar para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, eu estou com... Ah, o meu gerente do Nordeste está em viagem essa semana com um representante. E assim sucessivamente, né? O de Minas do mesmo jeito, né? O de São Paulo da mesma forma. Acompanhando, visitando, treinando, tirando dúvidas. Aí a gente fez uma outra coisa muito legal. Mudamos de prédio, né? Foi para um prédio mais comercial, aliás, super convidados, né? Já fiz ali o convite para o Dani. quando estiverem em Americana, né, para conhecer o nosso espaço, nosso laboratório. Montamos um laboratório que, para montar, a gente foi pesquisar, tipo, né, o que tinha de mais legal nesse setor. E aí montamos um laboratório, o pessoal chega lá e fala, pô, é a Disney, né, do padeiro isso daqui, né, chegar e ver tudo isso é um sonho. E aí a mágica acontece à medida que você vai, que você começa, que você dá o primeiro passo. Quando a gente lançou o nosso laboratório reformado, no prédio novo, em janeiro de 23, a gente discutiu lá e falou, cara, vamos fazer um monte de evento, vamos arrebentar e vai ser legal e não sei o quê. Aí sentamos, né, todo mundo ali e falou, cara, vamos pensar direito. A gente não entende nada disso, de fazer evento, de... Não é o nosso negócio. E se a gente colocar o pé mais no chão, sabe? Mais na real, ir na direção certa, com passos mais tranquilos, né? Então vamos colocar uma meta que dá para alcançar. Um evento em janeiro, 2 eventos em fevereiro, 3 eventos em março. A gente avalia tudo isso, vê como fluiu, como correu, o que a gente aprendeu, o que a gente errou, e depois a gente vai corrigindo pro segundo trimestre, beleza? Todo mundo ficou olhando assim, tá? Não, acho que tá bom, acho que vai dar pé, vamos lá, fechamos isso. Acontece que em abril não tinha mais um dia livre do laboratório, porque o negócio tomou uma proporção, quem ia lá, postava que tava lá, outro cliente queria ir, e aí, né, entraram parceiros nossos de empresas de matérias-primas e tal, posso usar teu laboratório?
Cara, tá aqui. Pra eles é um prato cheio, né?
Pra todo mundo. Aí a gente entrou numa discussão, pô, mas e aí? Eu vou, quando o pessoal estiver usando, eu vou lá falar da marca, né? E aí o Márcio, né, que é nosso diretor no Brasil, tem uma visão muito legal. Ele falou, cara, o cara já tá na nossa casa. É, pra que a gente precisa falar da marca, né? Se ele quiser, ele bate aqui na nossa sala do lado. É todo de vidro e tal. Ele bate aqui, chama a gente e fala, queria saber um pouquinho mais. Alguém pode me explicar? Pô, e aquilo fica orgânico, fica espontâneo, sabe? A casa é nossa, mas é de todo mundo que pisa lá. Nessa brincadeira, a hora que a gente foi fazer o acumulado do primeiro semestre, tinha passado por lá 300 e tantas pessoas em 6 meses, assim. Que eram pessoas que dificilmente a gente chegaria nesse volume, assim, 360 pessoas de empresas diferentes. Então, cara, passou desde grandes redes de supermercados, a padeiro artesanal, o cara da pizzaria, cada um com um objetivo, com... Às vezes foi só conhecer, às vezes... Posso fazer um teste? Posso levar meu produto e agendo o dia para passar lá? E beleza. Então, hoje, por exemplo, eu tô aqui, né? A gente tá um pessoal lá já o dia todo, né? Preparando para receber clientes que estão chegando e que vão conhecer produtos novos, novas formas de trabalhar e de evoluir. O representante tem tudo isso na mão dele. Então, se ele fala, acontece, por exemplo, meu representante, sei lá, do Sul. Pô, agenda para mim tal dia, tem essa data? Vou levar um cliente para testar. Pão de hambúrguer aí, pode ser? Pode. Ele vem de lá do Sul, com o cliente.
Ah, ele vem?
Acompanha.
Puta, aí o relacionamento, né?
O nível de experiência que o cara tem num laboratório desse é completamente diferente de uma visita comercial seca de um representante, né?
Tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Tipo, você mostra pra ele realmente assim, ó. E acontece que às vezes tá lá e dá errado, cara, né? Produto não, sei lá, não desenvolveu, porque é um teste. Né? Então a gente muitas vezes recomenda, fala assim, ó, traz 2, 3 massas, né, para você poder testar, porque às vezes eu vou precisar reajustar alguma coisa. E aí o cliente olha e a hora que deu errado, a gente, pô, chama nosso técnico e fala, o que aconteceu? O que poderia ter sido diferente? Não, ó, a fermentação aqui não chegou no ponto ou passou do ponto. Aqui a gente deixaria mais 3 ou 4 minutos assando para testar isso. Vamos fazer de novo? Pô, bora lá, vamos fazer. Aí faz de novo e aí corrige aquilo. Aí acontece que na maioria das vezes a gente tem uma bancada, tem 3 bancadas dessas assim de madeira, e aquilo lá o pessoal enche de pães, né, quase todo dia tem pães ali a rodo, a gente leva pão pra cá, né, é difícil ser um pouco magro lá dentro da ramagem, porque todo dia tem muita coisa, pô, tem muita coisa boa, cara, e aí você vê a galera fazendo fotos e postando, e é muito legal perceber a reação dos clientes, sabe, tipo, sai a fornada assim. E a gente tá ali o dia todo, né? Aí eles pegam o celular assim, começam a gravar, manda pra alguém do time deles, né? O cliente fala, dá uma olhada nisso aqui, cara. Olha o padrão, olha o jeito que ficou. Por que a gente não consegue fazer isso aí, pô, né? Aí vocês viram o cara falando, pô, porque não tem o forno, né? Fala, pô, né? Então pra gente já, né, já fica mais tranquilo. Mas
uma resposta, né?
Mas é um conjunto de experiências que a gente proporciona,
uhum,
pra trazer o representante pra nossa cultura, pro nosso propósito, que no final das contas, né, é um lema ali que o Márcio lançou, que é proporcionar a experiência, né, wow, pro cliente, né, que, cara, eu quero esse pacote completo.
E você acha que nessa experiência, né, dele vir e tudo mais, você consegue engajar o representante nessa experiência? Não só o cliente, porque o cliente está evidente que para ele vai ser uma puta experiência legal, né? Ele vai pôr a mão na massa, ele vai usar o equipamento, mas eu me preocupo com o externo. Assim, como é que você tangibiliza o externo para ele entender que aquilo faz parte do processo de vendas para uma conta maior, para uma conta que de repente não conhece tão bem a Ramalhos, que nunca visitou, por exemplo, um stand de vocês numa feira do seu segmento, né? Enfim, como é que... Assim, você conecta as coisas, tipo, o representante que vem mais aqui vende mais do que o representante que é meio, ah, não sei e tal.
Não é necessariamente uma relação direta estar presente lá, mas sim, tem a disponibilidade. Então, por exemplo, eu tenho o meu representante do Rio de Janeiro, quase nunca tá aqui. Mas quando ele vem, o que ele faz? Ele fala, tô indo aí tal dia, reserva pra mim, tô levando um grupo de 15 clientes, de uma vez só.
Faz uma excursão.
Aí ele vem com todo mundo pra cá pra poder gravar aí, pra poder apresentar a Ramalhos pra todo mundo já numa leva toda. Agora, o que acontece? Quando a gente acha que ele tá muito em casa, é quando ele chega... Porque lá são 3 andares. Então, a hora que chega, eu tenho embaixo um laboratório da máquina de lavar, onde eu mostro o que é a máquina, o que ela faz e tudo que ela entrega. No segundo andar é todo administrativo. No terceiro andar é o comercial e o laboratório de panificação. Quando a gente sente que o representante está muito à vontade? A gente, todo cliente que chega, a gente faz essa apresentação de tudo. Quando o representante está tão à vontade, ele chega e fala, vou te apresentar a casa, vou te apresentar a Ramalhos. E aí ele chega e fala, aqui é o nosso laboratório, né, da multiwasher e tal, da máquina de lavar. Aqui fica a nossa área administrativa, tá? O nosso pós-venda. Aqui em cima fica, né, a parte de fornos. Então, quando ele chega com essa desenvoltura, fala, pô, a gente está conseguindo fazer o que realmente é nosso propósito, que é deixar ele em casa. Agora, a estrutura está lá para todo mundo usar. Claro, é difícil falar assim, ah, o representante de Belém vai estar sempre aqui? Não. Mas o da Bahia, por exemplo, ano passado, né? Ano passado fizemos as 3 primeiras caravanas de vendas. Veio uma turma da Bahia nessa mesma pegada do Rio de Janeiro. 15, 20 clientes. Desce aqui no aeroporto. Vem passar o dia com a gente. A gente contrata, traz um chefe padeiro que monta uma mesa com tudo que eles podem ter na padaria, no supermercado, na indústria deles. Conhece a nossa estrutura. E isso, tanto para o representante quanto para o cliente, traz muita confiança de falar, pô, os caras não estão brincando, né? Os caras, a estrutura que eles apresentam aqui, tudo que eles colocam à nossa disposição, é realmente, pô, os caras estão falando sério, né? É de verdade isso. Então, aquilo encanta muito, né? É como aqui, por exemplo, né, cara? A gente chega aqui, pô, estúdio bem montado, né? Tudo bem tratado do começo. A experiência é boa do começo. Cara, chega com um cafezinho, água, não sei o que, bem atendido. Explica como que vai funcionar, né? A dinâmica. Acalma todo mundo e fala, cara, estamos entre amigos, né?
Foi... O negócio de padaria é um negócio de experiência, porra, né? Total. Porque pãozinho e cafezinho, né? É commodity, né? A experiência faz parte do jogo,
muito,
né?
Muito. Tanto que você pega hoje padarias, tipo... tem muita padaria que ainda tá lá atrás, tá, né? Eu lembro quando eu morava em São Paulo aqui, domingo, ninguém fazia janta em casa, cara. Era padaria, né? E a janta era, né, o que pegava na padaria ali, pães e tal, né?
Frango assado.
Era o que dava pra pegar ali na padaria, cara. Bora pra lá e a gente janta isso, né? Hoje, tem muita padaria aqui que evoluiu demais, cara. Você chega lá, aquilo é lindo de você estar ali naquele... Naquele ambiente, naquele espaço.
O último workshop que a gente deu em São Paulo, a gente almoçou numa padaria dessas, né, cara? Do lado do escritório, né? O cara, ele assumiu, era a quarta ou quinta unidade que ele tava assumindo da rede dele. E, cara, ele falou pra mim, eu tava fechando o coffee break com ele, né? Ele tava me explicando. Ele falou assim, cara, a gente tem um foco aqui na nossa padaria, que é o quê? Se o cara quiser comer fora, no café da manhã, no almoço, na janta, que ele escolha a nossa padaria. Então ele fala, ó, no café da manhã, puta mesa aqui, você pode pedir, a gente tem os lanches da chapa e tudo mais, mas se ele quiser, ele pode passar aqui, ele vai ter uma experiência gastronômica. Se ele quiser almoçar, ele vai vir aqui, ele vai ter uma experiência gastronômica focada no almoço. Se ele quiser pegar o lanche e tudo mais, tem, tá tudo certo. Aí dá 3h30, a gente tira uma parte, serve um café. E à noite a gente tira o café e põe a janta de novo, tudo feito na hora. Eu falei, pô, então dá pra você almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar, experiência completa.
Sim, né? Pô, né? Como todo negócio, evoluiu. E
lotada. Evoluiu. Lotada. Sabe por quê que eu digo isso? Porque o valor do quilo ali é o mais alto de todas as padarias dos quarteirões que eu ando, né? Que eu vou trabalhar a pé. Então, de casa até o escritório, ela é a padaria que tem o maior custo em termos de
quilo.
De quilo, é, de self-service. Mas é onde eu mais como, cara. Porque é tudo fresquinho, né? É, não tem mosca. Outro dia eu fui numa padaria que...
Não tem mosca, é um bom exemplo.
É um indicador, indicador da qualidade.
Não,
padaria.
Uma padaria famosa no Tatuapé, que eu falei, nunca mais eu piso aqui, porque eu avisei, eu falei pra moça, né? Tava falando de atendimento. Falei pra moça, falei assim, viu, tem umas moscas ali, ela... Ai, é, verdade. Ela foi lá... E foda-se, cara, e deixou lá o negócio. Aí ela voltou e falou assim, mas você não vai tirar? Eu falei assim, só um minutinho. Ela, ô, atende o cliente aqui, tipo, puta comigo, cara. Aí o dono foi lá, tirou o negócio, levou pra dentro, mas eu falei assim, cara, não dá, né? O cara levou o negócio de frios pra dentro da cozinha que o cara faz... Enfim, devaguei aqui, mas o lance é, né? É você cuidar da experiência do cliente. Se você tem um laboratório desse, cara, quando o cara pisa, é diferente, né, cara? É uma experiência que ele acaba levando em consideração na hora de tomar a decisão, pela marca, e aí cai naquilo que a gente estava falando de manhã. Ele olha para toda essa experiência e isso aumenta o valor agregado da solução. Então ele fala assim, tem opção mais barata? Pode até ter, mas ele começa a se... Esse mais que ele dá na cabeça dele, ele começa a se justificar do porquê que ele precisa desse equipamento aqui, né, Dani?
Exatamente. E o lance, né, de você proporcionar isso para os representantes, né, que é o grande lance, né, porque o representante, na grande maioria dos casos, né, eles não se consideram parte da empresa, né, William? Né, porra, eu represento, né, eu tenho 30 pastas, né, cada pasta é um tipo de processo, é um tipo de argumentação, porra, eu tenho uma pasta que eu vendo quase todo dia, e eu tenho uma pasta que me demora 3 meses para eu vender. É um produto de alto ticket, eu preciso entender um negócio super consultivo, né? Poxa, me dá trabalho, né? Agora, se eu tenho que representante que tem porte para ter um laboratório desse? Nenhum, né? É difícil.
Hoje a gente tem... Pensando aqui rápido, 1, 2... Não, não no porte do nosso, mas que tem, sim, um laboratório no local. 1, 2...
Um showroom, vamos
três,
dizer.
Um showroom e tal, né? É, mas assim, bem, sim, mais simples. Mas sim, que faz os eventos lá e que bota, funciona, pra girar, exato.
É você poder proporcionar isso para o cara que é PJ, né? O cara que ele não tem um vínculo direto com a empresa. A ponto dele chegar e apresentar a empresa como se fosse dele, né? Porque você usou nós, né? Exato. Aqui nós temos tal coisa. Quando o cara se inclui, né? Não é, ó, aqui é o administrativo da Ramalhos, né? Ele se coloca à parte, né?
Não, aqui é nosso pós-venda, aqui é nosso, né, nosso laboratório. Cara, é um baita de um desafio, né?
E facilita a vida do representante, né?
Tem uma coisa que a gente faz lá que a gente... a cultura é diferente, porque, por exemplo, aqui no Brasil, embora a gente esteja no Brasil, né, representando a marca no Brasil, é muito comum assim, ok, né, quanto custa e quanto você vai me dar de desconto? A conversa é muito essa, né, muito...
Muito pragmática, vai.
Quanto custa e quanto você... Ah, mas o outro me dá tantos por cento de desconto. E aí, tipo, chega um ponto a gente fala assim, quanto ele tá te dando desconto? O produto dele tá por quanto? Ah, tá tanto. Cara, pede um pouquinho mais de desconto, porque esse desconto ainda não tá suficiente, né? Assim, ó, quero te ajudar, né? Eu falei assim, eu quero te dar uma solução. E acontece casos, por exemplo, de... Tive um cliente que... fui visitá-lo, liguei pra ele, liguei na verdade e falei... era um cliente que tá muito querendo saber do nosso equipamento. E aí, quando eu, né, fui fazendo follow-up, acompanhando e tal, né, junto com o representante local, e aí chegou um ponto que o representante falou assim, pô, William, ele vai, acho que ele vai fechar com o que ele já tem mesmo, que é mais simples e tal. Aí eu falei, cara, não é possível. Falei, ele acabou de dizer que faz, né, um ano que ele abriu a padaria dele. Os dois equipamentos que ele tem, que são de marca diferente, quebraram no mesmo dia, pararam de funcionar no dia de mais movimento dele. Com um ano, cara, e ele vai comprar. Não, porque aí o cara pega o equipamento dele de volta e não sei o que, e dá um novo.
Faz um rolo.
Falei assim, ó, faz o seguinte, fala pra ele que semana que vem eu vou estar aí na região e falo com ele. Aí o representante, mas você vai estar aqui? Falei, se ele me receber, eu vou. Né? Né? E vamos pra lá. E aí ele falou, então vou falar. Aí conversou com ele, falou, não, ele falou que pode vir porque... Ele marcou, tipo, uma quarta-feira, porque na quinta o da outra empresa vem pra fechar e resolver o assunto. Cara, beleza, pega o avião, vamos pra lá, né, desce lá, faz a reunião com o cliente. Chego na reunião, né, converso com o cliente, a primeira coisa, o cliente, pô, eu falei, né, tá tudo bem com os equipamentos? Funciona? Ah, cara, puta, né, uma dor de cabeça, né, parou tudo de funcionar no dia que eu tava com mais movimento. Tive que sair buscando nas outras padarias, não era meu produto, né, entregando pros meus clientes pra... Só pra tapar buraco, sei o quê, né? A gente usa muito. E foi, cara. Ficamos 2 horas nessa reunião explicando pro cliente os diferenciais, assim, ó. O porquê pagar um pouco mais no nosso pela tranquilidade, pela qualidade, né? Pelo que vai funcionar, pelo nosso pós-venda. Porque se der algum problema, a gente vai estar lá pra resolver.
É tudo... simples, né? Você falou que você mora em Limeira?
Americana.
Americana. Você pode sair de São Paulo pra Americana... De, sei lá, de Volkswagen Jetta, um carro que o Daniel gosta bastante. Mas você também pode ir de bicicleta, não pode?
Pode de Fusca, pode do que... Todos vão te levar.
Não é?
Com que conforto, com que qualidade, com que segurança, velocidade. Com que velocidade, com que...
Tecnologia.
É. Exato, a escolha é tua.
E no final, quem sofre o impacto, e acho que esse é o lance, né? É o cliente dele, né? Porque se ele é uma padaria... Né? O cliente, ele não vai falar assim, ah, eu tô comendo esse pão aqui, mas, putz, não gostei muito do pão. Ele não vai falar que é por causa do forno, esquece. Ou por causa da farinha que o cara usa. Ele vai falar assim, olha, eu não compro mais pão naquela padaria, ponto comprar. Final. Por exemplo, a minha esposa, né? Ela falou assim pra mim, meu, você vai vir pra casa e tal? Você traz pão? Trago. Eu respondo, trago. Ela, da padaria X? Eu falei, putz. Ah, não, então nem traz. É mais ou menos assim. Então, não, tá bom, eu passo lá e trago. Né? Por quê? Porque outro dia eu passei numa loja de conveniência que tá espalhando por São Paulo, acho que o Brasil inteiro, né? É. E levei um pão que faltou ela brigar comigo. Eu falei, mas que é isso? E tal. Eu falei, cara, tava barato, tava perto de casa, embaixo de casa, eu parei e pensei.
Tudo, né?
Ficou bom, pô. Mas ela falou assim: você comeu? Eu falei assim: eu não, você que pediu pão, você que come. Ela falou: então come um pedaço. Eu comi e falei assim: puta, realmente, né? Então não compramos mais lá. Mas você entende o lance? Na hora que você vira pro cliente e fala assim, cara, mas se você não quer fazer por você, né? Se você não quer ter um equipamento de qualidade por você, tenha pelo seu cliente. Aí o cara para pra pensar.
Mas não ele é. Sente a dor, né, William?
Ele sente. Não, esse cliente que eu tava contando a história, que no final das contas, depois de 2 horas, ele virou pra mim e falou assim, cara, será que eu preciso do teu forno? E a gente chega ao ponto, e a resposta que eu dei pra ele naquele momento, se ele estiver, né, assistindo, ele vai identificar. Eu falei pra ele assim, ó, você vai usar muito? E parei, cara. Porque, assim, ó, a gente começou a conversa falando que você tem uma alta demanda, que você usa muito. Se você não vai usar muito, cara, qualquer equipamento serve, porque teu padeiro vai dar um jeito, ele vai ficar virando assadeira se estiver queimando mais de um lado do que do outro, se não tiver regulagem. Agora, se você for usar muito, cara, qualquer coisa que você colocar que não for o meu...
Vai te dar dor de cabeça.
Esquece, né? Então,
e como eu já te ouvi 2 horas reclamando... Sobre o que você tem,
isso que...
você faz as suas escolhas, né, cara?
E aí, o legal disso é assim, tá bom, comprou 2 fornos para a loja nova que ele estava abrindo, já comprou um terceiro agora, né? Então, é um cliente que vem crescendo, né? Mas essa proximidade, entender a dor e entregar a solução que o cliente precisa. Não a que eu quero vender. Porque teve caso, por exemplo, de uma padaria em São Paulo que o cliente estava montando, e ele comprou muito forno. Chegou num ponto que ele falou, agora eu quero mais esse. Aí a gente, eu tava com o dono da Ramalhos, né, o seu Álvaro e tal, ele olhou pro cliente e falou, mas por que você quer mais esse? Aí ele, não, porque vou precisar Opa. Tal. Aí ele falou assim, o seu Álvaro falou, não te vendo. Aí eu, né, cara, minha comissão, né? Tá mexendo na minha comissão, né? Eu olhei assim, ele falou, não te vendo. Aí, e foi muito sábio o que ele disse, assim, né, que serviu de exemplo depois, né, eu tava começando ali em vendas, ele falou, não te vendo, porque você não vai precisar desse forno. Eu vi teu projeto, entendi o que você precisava, o que eu estou te entregando é mais do que o suficiente, não vou fazer você gastar quase 200 mil a mais em um equipamento maior que vai ficar sem uso. Vamos fazer o seguinte, se você quiser depois, me liga, fala, ó, senhor, o senhor estava errado, falhou aqui, preciso desse forno realmente, eu mando entregar para você. E beleza? Agora, nesse momento, com tudo que você tá comprando, esquece. Não vou te vender. Eu saí de lá e falei, cara, esses caras são loucos mesmo, né, velho? Tipo, tem gente que comprar e não vende. Mas assim, puta aprendizado, porque aonde você, com o dono da empresa fazendo isso, aonde você vai? Cara, depois daquilo lá, eu chego no cliente, eu tenho a obrigação de dizer, olha, você quer isso. Mas eu, e aí fiz várias vezes depois, você quer isso, mas não vou te vender. O cliente olha pra tua cara e fala, você tá louco? Não vou, você não precisa de tudo isso, cara. Você não precisa de um caminhão, você precisa de uma caminhonete. Calma aí, vamos devagar. Se você precisar de um caminhão no futuro, a gente pensa o que faz. Mas hoje, a caminhonete te resolve.
É isso aí. Mas, Daniel Mestre, você sabe o que a gente precisa do nosso amigo ouvinte?
A gente precisa de uma ajudinha, não é isso?
Exatamente. A gente está chegando na marca de mais de 1 milhão de plays aqui no Spotify. E a gente chegou nessa marca como? Com a ajuda de vocês que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo. Daniel Mestre, se o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, está nos assistindo no YouTube, o que que ele ou ela tem que fazer?
Dá aquele joinha e se inscrever no canal, né, Ale?
Aproveita para se inscrever no canal. E agora, se ela está no Spotify?
Você vai lá, botãozinho de compartilhar, joga para todos os grupos de vendas ali do seu WhatsApp e clica lá em cima no login ali do Papo de Vendedor e mete 5 estrelinhas nas avaliações.
Já aproveita que você tá ali, clica no botão assinar, porque isso ajuda muito o nosso episódio a ser propagado para mais profissionais dentro do Spotify. Se você tá escutando no Apple Podcast, no Google Podcast ou em qualquer outro player, também deve dar para fazer tudo isso que a gente falou, você vai ter que interpretar no seu aplicativo aí, beleza? E agora a gente vai entrar na nossa última pergunta aqui, o papo tá sensacional, Will, mas eu queria perguntar o seguinte, cara, como você faz para manter o seu time de vendas, tanto interno quanto externo, motivado, né? Motivado para você conseguir essa entrega de resultado de forma consistente?
Vai muito de relacionamento, cara, né? É um desafio, porque assim, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Isso não é fácil de equilibrar. Mas lá a gente tem uma coisa muito legal que é a gente não joga o joguinho do mundo corporativo. Sei lá, parece até meio soberbo às vezes. Não, soberbo falar um negócio desse assim, porque assim, o que eu quero dizer? Eu passei por diversas empresas, né, na minha trajetória. E na Ramalhos eu tô ali há quase 6 anos, mas aquela coisa de um querer tirar vantagem do outro não é o nosso jogo, sabe? Não me interessa. A gente tem lá uma... Claro, é uma construção de novo. Não é um negócio que a gente sempre teve. Mas a gente acredita muito que felicidade vende. E a felicidade não pode ser de mentira, cara. É onde você passa a maior parte do teu dia, do teu tempo na empresa. Então, vai ter problema, cara. Um monte, né? Vão ter dias difíceis, cara. Demais. Mas assim, a hora que tem um problema, o que a gente faz? Junta todo mundo, discute aquele problema, trata, liga para o cliente e fala assim, olha, eu tenho essa e essa alternativa. Alguma das duas te interessa? Faz mais sentido? E muitas vezes deixa para o cliente escolher, cara, e se eu pegar isso aqui e fizer isso? Fechou, para a gente resolve, se para você ficar bom, né, a gente faz também. Então, a gente não fica com o joguinho de tipo, eu quero esfolar o meu cliente, quero esfolar o meu representante, quero esfolar todo mundo para eu poder ganhar mais, né? Então, claro, em algum momento de aprendizado e evolução, né, a gente tinha ali coisas que, né, passava por esse processo padrão. Hoje tem muito... Quando a gente fortaleceu nos últimos 2, 3 anos da nossa cultura interna, dessa transformação, dessa revolução, hoje é muito fácil tomar decisões, por vezes, que me trazem prejuízo. Então, eu vou fazer alguma coisa, cara, mas isso vai me custar muito mais do que deveria. Mas é o certo a se fazer? Cara, tá resolvido, a gente vai ter que fazer e aprender para não repetir esse erro. Então, acho que a motivação passa muito por aí, assim. Independente do problema, da situação, do que é, porque não é um mundinho perfeito, né? Não é um mundo encantado que tudo dá certo na Ramalhos. Não, cara. Tem muito problema. Igual todo lugar. Só que toda vez que surge um problema, uma dificuldade, uma situação, a gente junta os envolvidos e fala como a gente resolve isso da melhor maneira possível. Uhum. Agora, não como a gente resolve assim, não, não vou falar isso aqui não, porque se eu vai custar mais tanto e o cliente não vai querer pagar, eu vou... Cara, qual que é a melhor solução? O mundo ideal, cara, sei lá, é tal coisa. A gente nem entra na discussão do preço. Tipo, né? Ah, pô, mas tudo é assim? Não, graças a Deus a gente não tem tanto problema, né? A gente tem os problemas normais, mas muitas vezes, sim, a gente toma a decisão com base, né? A gente busca sempre tomar a decisão com base no que é o melhor para o cliente e para a experiência. Isso, por si só, traz muita confiança para o time de representante. Ele sabe que ele está na rua, que ele está batendo na padaria, no supermercado tal, e muitos deles vêm, pô, mas né, quando eu vim de outra empresa tal, dava um problema, a empresa não resolvia e jogava para mim. Não, ele sabe que lá com a gente, cara, ele liga e fala, ó, a gente tem um problema aqui. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é isso, isso. Então, peraí que eu vou chamar meu time de pós-venda, ou minha engenharia, ou meu... deixa eu falar com o cliente para entender o que ele está esperando que aconteça. Você já falou? Não, já falei, aconteceu isso, isso, isso. Cara, segue nessa linha. Se foi o que você resolveu, foi. Carta branca, toca o barco e vamos. Né? Claro, quando é uma decisão muito maior que envolve outras coisas, a gente vai subindo o nível e escalando conforme precisa.
Mas acho que o lance é não ficar jogando... veja bem, você tem que entrar em contato no nosso 0800... Não é isso, né? Tipo assim, ó, cara, vou colocar uma pessoa aqui pra atender teu problema, é um dinamismo, né?
Ah, não, sei quando é uma coisa muito simples, tipo, ah, não, eu tava no caminho pra cá hoje, o cliente me chamou, ô, William, tudo bom? Quero mudar meu forno de um lugar pro outro. Falei assim, ó, então chama essa pessoa que é quem vai te ajudar. E já direciona porque eu encurto o caminho, eu não preciso ficar... Deixa eu pensar o que você vai fazer, aonde que é. Cara, já fala com a pessoa que vai resolver teu problema. Se tiver qualquer dificuldade lá, me chama. Uhum. Né? E aí, o que que é, qual que é o termômetro? Se essa pessoa volta ou não pra mim. Se ela não voltou,
tá,
a vida tá fluindo. É. Claro que por vezes, né? Fulano, deu certo aí, tratou?
Você faz o follow interno.
Lógico, né? Fico tranquilo que tudo tá funcionando. Mas hoje, com a cultura já mais implementada, dá muita tranquilidade para trabalhar nesse sentido.
Você acha que uma cultura bem desenvolvida e bem apresentada para o teu time interno, teu time externo, time de representantes, ajuda nesse processo de motivar? O cara fala assim, pô, eu sei que a Ramalhos é a minha segunda ou terceira pasta, mas eu adoro vender Ramalhos porque, putz, cara, os caras são... Eu queria que as minhas outras pastas fossem a Ramalhos, por exemplo. Você acha que isso faz um representante, essa cultura forte faz um representante olhar para vocês de uma forma com mais valor, né, do que uma outra pasta?
Se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, né, eu provavelmente não teria muito a resposta para isso tão clara. Mas hoje, né, a convenção que a gente fez agora em janeiro, juntamos todo mundo, a gente trouxe time técnico do Brasil todo, quase 50 pessoas numa jornada técnica. Representantes do Brasil todo lá, mas quase 30 pessoas no total que vieram. Todo o time administrativo, colocamos todo mundo numa mesma sala, justamente para reforçar isso, para falar, ó, faz uns 3 anos que a gente está trabalhando em ser a melhor experiência. Só que a gente nunca fez nada sozinho, né? Vocês, em cada um dos seus estados e lugares, tal, fizeram a diferença. Detalhe. Para o representante estar aqui, né, o técnico, ele pagou a viagem dele do bolso dele, a gente pagou hospedagem, alimentação, tudo aqui. Mas assim, teve interesse dos dois lados, sabe? Uhum. Representante, vamos fazer isso, interessa? Pô, demais. Né, time técnico, interessa aprender mais tal, e conhecer? E aí passaram a semana, né? Time técnico depois separou e ficou no nosso laboratório treinando, aprendendo e evoluindo para voltar mais capacitado. Time comercial, treinando, aprendendo, evoluindo, né, com palestras e dinâmicas e conversas com as fábricas. Então, hoje, assim, a cultura não é que faz diferença, assim, é que sem ela não é possível, não dá para... Se você não tiver... Só que não adianta ser uma cultura de falar só, né? É uma cultura de ações, de demonstrar o que realmente faz sentido. Não adianta eu falar tudo bonitinho, todo mundo vai embora, eu faço tudo diferente, né? Agora, é disciplina e é constante. Só que é muito mais fácil uma vez que isso está interiorizado para todo mundo.
Uhum. Mas, cara, a gente conversa com vendedores e representantes o tempo todo, né? Sim. O dia todo, o tempo inteiro. Né? E com você falando, né? Tive a experiência de estar lá com os representantes de vocês, com os vendedores de vocês. E a gente ouve muito a dor do representante que tem um monte de pasta, né? E não tem nenhum relacionamento igual o que a Ramalhos oferece para o time
de tanto de representantes quanto para os externos, né? Porque a gente conversa com os representantes e a dor deles é a seguinte, cara, essa pasta aqui, pô, isso aqui, o produto é bom de vender, mas os caras lá são muito ruins. Os caras, para resolver problema, sobra tudo nas minhas costas.
Forte,
é, né? Eu sigo o processo, vendo. Os caras não entregam. Ou quando eu preciso de alguma coisa, os caras me deixam na mão. Eu tenho outras coisas para vender. Você acha que eu vou vender de novo isso aqui para me dar mais dor de cabeça? Você acha que eu vou atrás de um negócio que vai queimar minha imagem no cliente? É eu que tô dando a cara tapa lá na frente. Né? Então, além de vocês fornecerem, poxa, o laboratório, a experiência, né, poder vender a Ferrari, né, para as padarias e tudo mais, é, a parte de suporte, pós-venda, transparência, isso deixa o representante extremamente seguro para poder realmente fazer o trabalho, né, Ale?
É, com certeza. E aí, é, assim, pegando um gancho no que o Dani está falando, na sua visão, e você que é um cara que está há muitos anos na gestão, na liderança comercial, é, você acha fundamental esses encontros anuais que você faz? É, qual que é o impacto que isso tem na equipe, assim, não estou falando do laboratório, que era o que você trouxe, né, anteriormente. Estou falando assim, você juntar todo mundo e você, cara, colocar todo mundo numa sala e aquela vibração. Então, qual que é a pegada desse tipo de evento, cara?
Acho que a grande dificuldade é, assim, qual que é o propósito disso? Porque não adianta eu fazer um evento todo ano se eu não tiver nada novo para contar. É, ah, não, né, pô, não troquei pessoas, não tenho nada de novo, vou fazer todo ano, é difícil, porque fica artificial. Então, o desafio é, internamente, cara, eu vou trazer todo mundo, como vai ser, o que, que eu vou trazer de novidade, o que, que eu tenho para apresentar, o que, que eu quero compartilhar com eles. Você tendo esse propósito, né, de, cara, todo ano, a cada 2 anos, ou você define o teu período, mas sempre com coisas legais para contar e falar, cara, olha como a gente tava e olha como a gente cresceu. Né? É, então eu peguei nessa convenção, né? Comparei a primeira com essa, a primeira de 2020 com essa de 2024, teve pandemia no meio do caminho, demorou muita coisa e tal, mas assim, lá na de 2020 eu tinha 3 representantes top performance, né, que vendiam acima de tal número por ano. Nessa daqui eu já tinha 10 e tinha mais 5 querendo subir nessa, muito próximo de chegar nesse resultado, cara. Então a hora que eu falo pra você, a hora que a gente junta todo mundo e fala assim, cara, tá sendo muito legal, vocês estão fazendo parte disso, é, assim como vocês estão fazendo parte disso, a gente quer ser cada vez mais parte da vida de vocês, da pasta de vocês, é, não preciso ser exclusivo, a única tal, mas quero que você tenha esse carinho muito especial quando for falar da gente, saiba que pode contar com todo o time interno aqui e não acho que não vão ter problemas, porque a gente vai ter problemas, dúvidas e tal, mas quando tiver, todo meu time tá para dar o apoio, e se não tá, me liga, se eu não resolvo, né, pode ligar, né, acima, né, pode subindo, escalando, que a gente vai encontrar alternativa. Mas é fundamental você conseguir trazer essas pessoas, mas de verdade, sem ser artificial, porque artificial, sei lá, passei por outras empresas que em alguns momentos tentavam fazer, mas não era aquela coisa precisa, assim, sabe?
Oba-oba, né? Virou baúba.
Hoje, cara, é um momento de... Você não tá lá pra falar com o representante, você tá lá pra falar, cara, estamos entre amigos aqui, né? Vamos... Tanto que a convenção, né, durou 3 dias, cara, era 2 da manhã, a gente tava no lobby do hotel, todo mundo trocando ideia na mesa, assim, sabe? Os que iam ficando cansados, não, cara, eu vou porque senão eu não acordo e tal, e não sei o quê. Mas naquela coisa de, pô, quanto tempo que a gente não se via, né, ideias pra trocar... E pra, né?
Cria uma conexão forte, né? Cria um senso de pertencimento.
Né, de verdade.
A gente vê isso, por exemplo, a gente vê isso pelo RD Summit, né?
Sim.
Um evento que a gente vai todo ano, eu vou há mais tempo por vir de área de marketing. E, cara, é uma grande festa, é um momento onde você encontra, cara, a gente que tá no mercado há 8, 10 anos, e você conversa, você troca ideia. Aí você aprende muito nos corredores, nessa, né, no lobby do hotel, né, tomando uma cerveja. Às vezes você tem insights que você não teve, sei lá, ao longo do dia inteiro.
Você sai, né, inspirado, cara.
Você sai inspirado, exatamente. Então eu acho que a gente tem feito muito isso, né? Participado de kickoffs, participado desses eventos. A gente percebe que acompanhando essas empresas como cliente, a gente vê de fato uma outra energia, né, cara? Uma outra pegada, né, Dani?
Com certeza, cara. E... Você dá ferramenta, né, Will? Quando a galera se junta, né? Você tem 3 que estão batendo meta. Você leva todo mundo. Você reconhece esses 3. os outros que estão lá conversam com os três, cara, o que você está fazendo? O que está funcionando? Existe essa troca, porque quando é um time CLT, está todo mundo dentro da mesma sala, todo mundo se conversa em reunião durante o ano inteiro, fica fácil você modelar, pegar um pouquinho do processo do outro e tudo mais. Quando você começa a juntar o time de representantes e eles vão aprendendo um com o outro, né? Aí você vai fomentando, né? Mais negócios, as pessoas vão vendo que é possível e o negócio assim, avança.
Uma troca de ideia muito simples, assim, lá na palestra do Dani, eu lembro que entrou no momento da discussão e um dos representantes levantou a mão e falou assim, ó, quando o cliente vai comparar o nosso produto com o outro, ele fala, mas o seu custa 150 e esse custa 110. Aí o representante virou e falou assim, cara, sabe o que eu uso nesse momento? Eu falo, então, peraí, a gente tá falando, o meu custa 40, então. Aí ele, não, como assim? Não, porque 110 você vai gastar. Com o meu ou com o outro você vai gastar. Você tá falando de 40? Em quanto tempo você recupera esse 40? Só na economia de energia, cara, em 8 meses você recupera essa brincadeira. Aí, depois disso você tá ganhando toda vez. Aí você fala, cara, puta de um insight. Você não tá falando de 150, pra todo mundo que tava ali, cara. Você tá falando de 40.
É o cara que tá no campo de batalha que trouxe isso, né? O cara que tá no front. De repente ele usou há 2 dias atrás essa técnica de contorno de objeção. E aí alguém que de repente tá começando, escuta isso e fala assim, porra, nunca aconteceu comigo. Mas eu já vou deixar anotado no meu caderninho aqui, né?
Exato, então você juntar...
Lidar com 150 é uma coisa, lidar com 40 é outra.
Não, e assim, ó, 40, cara, quanto custa você saber que, né, só na economia de energia você recupera, mas na qualidade do teu produto, você vai reduzir perda, porque você não é, vai sair padronizado e tal, você recupera isso mais rápido que você imagina. Agora, você vai correr o risco de, por causa de 40, que você vai recuperar em meses, e depois vai ser lucro pra você, você vai correr o risco de ir pra outro. Então, essas sacadas, ou esses, ou então do tipo, não, o representante falou, não, eu tenho sempre aqui áudios, e depois que instala, eu pergunto pro cliente como tá, aí ele mostrou lá o áudio, tipo, tá de brincadeira, cara, isso aqui é fora do normal, isso aqui não é possível, que não acreditava que ia fazer. Aí ele falou assim, a hora que eu tô no cliente, você acha que eu preciso falar pro cliente? É o mesmo equipamento e tal. Ele fala assim, ó, o cliente X tava com a mesma dúvida. Ó a resposta dele depois que ele colocou.
e ele mostra o perfil da pessoa, né? O nome, a fotinho e tal. Não é...
conversa, não é inventado, né? Então, pô, é fantástico, né? Você juntar todo mundo, influenciar pro bem, né? Pra boas ideias e pra coisas que vão fazer todo mundo crescer, cara.
É isso aí. Will, sensacional gravar com você, trocar essa ideia com você. Quero agradecer em nome do Papo Empreendedor, em nome de toda a audiência aqui, a sua participação. E eu também queria, cara, abrir um espaço para você contar ali como é que as pessoas podem se conectar com você. O teu Instagram, teu LinkedIn, o que você achar melhor, vai estar disponível na nossa pauta aqui, mas eu queria abrir um espaço para você, cara. Por favor, fique à vontade.
Combinado, né? Ainda sou muito... sigo ainda muito, né, o modelo antigo, né? Deixo meu e-mail direto, se alguém quiser me chamar pra gente trocar uma ideia. As redes sociais estão lá, o LinkedIn e tal, né? Que vocês colocam, mas William, né? Com 2 L's, M de Maria ali, @ramalhosbrasil.com.br. Qualquer dúvida, né? Qualquer coisa queira saber que... Ah, não, sou um representante, me interessei. Ou não, sou um cliente, queria entender um pouquinho mais, né? Ô, oh, cara, não concordei com nada que você disse aí, né? Você falou disso aí, né? Vamos, te pego lá fora na saída, pô. Não, tô lá, tô à disposição, né? Não só eu, como todo o time Ramalhos, tenho certeza disso. Da minha parte, só tenho a agradecer. E mais do que isso, parabenizar vocês, porque... Claro que vocês têm essa noção do quanto vocês influenciam as pessoas, porque senão vocês não estariam fazendo o que fazem, né? Chegando no episódio aí, indo rumo aos 200 episódios e tal. Então, o trabalho de vocês é fundamental, porque não são, né, podcasts ou videozinhos de 1 minuto, 2, 3, cara. É conteúdo levado a sério, discutido, então... Né, muitas vezes disponibilizado de graça, que você tem lá tudo para acessar isso, né? Ah, quero algo mais, cara. Vocês têm muito mais para oferecer. Então, parabéns, porque profissionaliza demais. E mais do que isso, né? No primeiro... Quando eu fiz ali o primeiro curso com vocês, né? 2 anos atrás. Cara, o quanto abriu, assim, né? Porque a gente sempre acha... Não, eu tenho uma noção já das coisas. Mas na hora que você troca uma ideia de vendedor para vendedor e fala... Cara, nesses problemas, né? Tem essas situações... mudou a forma de fazer a gestão do time, aprendi demais, né, e dividimos muitas outras coisas internamente, que fez com que a gente tivesse, no ano passado, por exemplo, o melhor ano nosso da empresa no Brasil. Então, obrigado aí, parabéns vocês pelo resultado. Continuem firmes e fortes, parabéns pela organização aqui também do espaço, cara.
Valeu.
Pô, valeu, obrigadão aí pela confiança, né?
Sim. Pela disponibilidade, né? Vim gravar aqui com a gente e tal, viajou, veio pra São Paulo. Mesmo. Obrigado.
E maravilha. Aí o convite tá feito, quando estiverem lá no interior, pô, vai ser um prazer receber vocês lá pra retribuir o café.
É maravilha.
Beleza? Valeu.
Daniel Mestre, dúvidas, questões, xingamentos?
É isso aí. Para você que está acompanhando a gente aqui até o final, vai lá no @supervendedores no Instagram, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, pergunta pro Clínica de Vendas. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é extremamente importante.
E se você ficou ali curioso e interessado de conhecer o Gestão de Supervendedores, o GSV, o curso que o Will falou, tem um link na descrição aqui para você conhecer, ter maiores detalhes e enxergar como é que você pode, né, treinar gestão comercial aqui com a gente, tá? Se você está no Spotify ou no YouTube, no Spotify tem uma caixinha de perguntas aqui, quais foram os insights que você teve deste episódio, a gente quer ouvir você. No YouTube você pode pôr nos comentários, é sempre legal poder se conectar com você que está aí do outro lado. O podcast é uma via de mão única, estamos aqui conversando, mas a gente não consegue conversar com você que está aí do outro lado, então se você puder fazer isso, escreva para a gente. Quer trocar uma ideia ainda maior? Faz o seguinte, tira um print da tela do seu celular e compartilha no Instagram. Marca lá, @supervendedores, ou eu ou o Dani, a gente vai trocar uma ideia pessoalmente com você que tá aí do outro lado. Tamo junto? E essa semana tem mais um zip aqui na nossa trilha de conteúdo. Fica ligado que vai sair tanto no Spotify quanto no YouTube. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!